Viva Voz Saúde, Rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. E nós estamos hoje no dia 20 de abril de 2024, como sempre um sábado, ensolarado, bonito, praia cheia aqui do lado da rádio. E eu vou iniciar o programa fazendo menção a um evento que aconteceu ontem em Brasília, na sede da Anvisa, que culminou com uma vitória fenomenal, colossal, da saúde pública brasileira. No dia de ontem, no dia 19 de abril, portanto, essa data deveria inclusive ficar marcada, culminou um processo de mais de 15 anos, que lá atrás, em 2009, proibiu venda, importação, propaganda e distribuição de cigarros eletrônicos no Brasil, né, os chamados dispositivos eletrônicos para fumar, que é o nome mais técnico, que engloba uma série de dispositivos diferentes. E lá em 2009, depois de muitos estudos, né, 2009 foi a data da 28 de agosto de 2009, a data que foi exarada a decisão da Anvisa. Mas esses estudos foram feitos antes, com bastante antecedência, bastante aprofundadamente. Os técnicos da Anvisa se debruçaram sobre a questão e culminou com essa decisão lá atrás. A pressão que tem sido exercida desde então pelos interessados na venda e na entrada oficial do DEF aqui no Brasil, do cigarro eletrônico, tem sido imensa. Em 2022 foi feita uma nova rodada de discussões em Brasília e aqui no Rio de Janeiro. Eu estive presente nas duas audiências públicas. Foi mantida a decisão de 2009. E ontem, novamente, pela manutenção da pressão que se exercia, foi determinada uma nova rodada de discussões e, para nossa satisfação e a satisfação de um número imenso de atores, a RDC, quer dizer, os cinco diretores votaram a favor da manutenção daquela decisão e a vitória foi por unanimidade, foi 5-0, cinco diretores. Então nós estamos vigindo hoje com uma ideia de que essa RDC não só é adequada, como ela precisa ser implementada, fortalecida, com um braço muito forte na questão das entradas. Os buracos que existem nas fronteiras brasileiras para a importação ilegal desses produtos, assim como a venda desses produtos pelos ambulantes, centenas, milhares espalhados Brasil afora, sem praticamente qualquer repressão, e também a questão ligada à comunicação desses produtos, né? Você hoje, se puser no Google ou escrever lá vapor, você vai aparecer uma série de páginas brasileiras, às vezes com endereços fora do Brasil, mas páginas brasileiras escritas em português, oferecendo não só os próprios produtos, mas seus acessórios e também exaltando o poder benéfico dessas substâncias, o que é incompreensível, né? Uma vez que você há 15 anos determinou que você não pode fazer propaganda a favor de alguma coisa, como é que essa coisa é regularmente veiculada na internet? A internet não pode ser entendida como uma terra de ninguém. Me desculpe o senhor Elon Musk, do qual até informo, ele vai ter muito interesse em saber disso, imagino eu, que eu me desliguei da sua rede. Eu não vou nem chamar de CIS, porque eu desconsidero. Eu saí do Twitter por sua causa, porque o senhor tenta impedir a regulamentação e a regulação, melhor dizendo, das redes sociais e até debocha do governo brasileiro. Nós temos ainda um passo a dar além, que é fortalecer os senadores de bom senso do Congresso Nacional a que não apoiem esse projeto esdrúxulo da senadora Soraya Tronic, que vem, inclusive, ela vem sendo chamada pejorativa, mente de Soraya Eletronic, de tanto que ela defende, de tanto que ela se posiciona ao lado dos interesses da angústia, com uma falácia dizendo que está defendendo a população, a saúde da população brasileira. Ou seja, ela se alia a uma empresa como, por exemplo, a Philip Morris, que foi condenada nos Estados Unidos a mais de 2 trilhões de reais. Os valores em dólar chegavam em torno de 380 bilhões de dólares, que multiplicando dá quase 2 trilhões de reais, pouco menos que o nosso PIB, que se não me engano é de 3 trilhões de reais por ano. Então, ela sai de uma reunião no Senado que estava discutindo essa questão e, depois do almoço, se reúne com os diretores da principal empresa de tabaco do mundo, que é a Philip Morris, essa que foi punida em 2 trilhões de reais por ter feito diversas irregularidades, que a juíza declarou como mentir para a população, como criar um design que favorecesse a entrada de crianças, como dizer que nicotina não seria vício, que as pessoas parariam de fumar quando quisessem, e, enfim, um corolário de falcatruas. E a nossa senadora, que quer defender a população, se reúne com essa direção, com um lobista que é o Cássio Cunha Lima, que a gente sabe que está ao lado da indústria, não é de hoje. Poucos dias depois, a senadora vai parar no Japão, na Japan Tobacco, e faz lá uma visita de amizade com a Japan Tobacco, que é uma das maiores empresas de tabaco do mundo. Então, enfim, vamos para o nosso tema de hoje do programa, mas eu queria valorizar isso que aconteceu ontem, parabenizar todos os diretores da Anvisa e, além dos diretores atuais que participaram da votação ontem, ressaltar o papel da Glória Latuff, que foi quem redigiu o AIR, né? A Estefânia Pires, que é a coordenadora, a diretora geral do grupo que estuda tabaco na Anvisa, o GGTAB, e parabenizar também a participação também no processo anterior a essa decisão de ontem, um processo que culminou em 2022, que era a diretora Cristiane Jourdan, que também apresentou um belíssimo relatório, que depois eu vou botar aqui no link do programa, quem quiser acompanhar tanto as falas da Estefânia, quanto da Glória, quanto da Cristiane Jourdan, vai estar aí à disposição de vocês. Mas agora vamos mudar, não totalmente de assunto, porque ainda tem um pezinho no tema do nosso programa hoje, que é na nossa militância contra o tabaco, que é a questão do meio ambiente. Eu tive a sorte de entrevistar aqui no programa, em mais ou menos uns 2 meses, a responsável por um galpão da Companhia de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro, que é o Galpão de Artes Urbanas Hélio Pellegrino. Então eu entrevistei aqui a Ana Cristina Damasceno, e além de entrevistá-la, eu também frequento o galpão. Eu vou ao galpão levar tampinhas de plásticas e conheci lá o trabalho do galpão e conheci obras de artes de vários artistas lá expostos dentro do galpão que fica aqui no Rio de Janeiro. Acho que aquela região é a Gávea, perto da Pontifícia Universidade Católica, PUC-Rio, e logo embaixo de um conjunto de residências que a gente chama de Minhocão, que é um conjunto de moradias assim em cima a passagem de um túnel que vai do Leblon para São Conrado. E aí um dos trabalhos que me chamou a atenção, que me chamaram a atenção lá no Galpão das Artes, foi o trabalho com tampinhas metálicas. E tinham lá vários quadros expostos, muito interessante, eu nunca tinha visto nada semelhante. E começamos, então, eu e a Ana Cristina Damasceno a conversar sobre o artista, né? Que artista é esse que se dedica a esse trabalho tão minucioso, tão detalhado, tão delicado, mas com um pezaço, né? Nem um pé, é uma pata de elefante na questão do meio ambiente, né? Então, não é só um trabalho de arte, é um trabalho de arte que simboliza a preocupação, né, com o meio ambiente. E, então, esse artista, que é artista plástico e também educador ambiental, é o nosso convidado de hoje, o Alfredo Borré. O Alfredo Borré é jovem ainda, e até me espanto, eu estive lendo o seu currículo, Alfredo, que você começou com esse projeto em 2007, né?
Com as ecotampas, sim. E aí, mas antes disso, eu já caminhava também pelo meio ambiente como educador ambiental, só que isso, trabalhando com outro resíduo.
Você já vai contar a sua história. Porque me chamou a atenção, porque eu vendo as fotos dele de hoje, ele me parece jovem. E em 2007, quando começou o projeto das tampas, ele então tinha menos quase 20 anos que tem hoje, né? Que idade você tinha quando...
Ih, rapaz, a matemática, 2007...
Você nasceu em que ano?
Estou com 42.
Que 81, ano você nasceu?
81.
81, você tinha 26 anos só.
Isso, faço 43.
Então,
agora.
Começa vamos começar do início. Fala um pouquinho de você, assim, como é que ninguém nasce fazendo, pintando tampa, né? Isso. Isso foi foram degraus ali que você foi, e a sua mente também se direcionando, né? O que eu quero fazer na vida, né? Que aspecto, qual vai ser meu propósito? Como é que você começou lá de criança? Você, em criança, você tinha assim, facilidades com a mão de fazer
não,
coisas?
Não, tinha. Não tinha nenhum dom assim, artístico, né? Quando criança. Na verdade, eu era uma criança, eu sou, né, do bairro de Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, então, como toda criança, eu brincava na rua, soltava pipa, carrinho de rolimã, bicicleta, skate, essas coisas todas, né? Na verdade, a questão artística surgiu assim de repente.
De repente? Com que idade?
Você lembra? Já, assim? Digamos que de 2000 para cá. De 2000 para cá.
Entendeu? 2000 para cá, menos 24 anos, isso, você tem 47, isso. 20 e pouquinhos anos.
Vamos lá, deixa eu contar a caminhada, né? Primeiro, desejar boa tarde para todos aqui, isso. Todos os ouvintes. Agradecer, né, a indicação da Ana Cristina, que a Ana Cristina é uma pessoa que a gente tem uma ligação muito forte, né? Ela é uma madrinha minha, né? Desse caminhar aí da sustentabilidade, da arte sustentável. Depois eu vou contar como é que eu cheguei até ela e tal, e aí como é que as coisas foram caminhando pós minha chegada no Galpão das Artes Urbanas, né? Então vamos lá. A problemática social que me incomoda é o lixo. Uhum. Nós temos infinitas. Você fez um relato agora sobre a questão do cigarro eletrônico, que é uma problemática social, enfim. O que me incomoda é o lixo. É o lixo jogado na rua, né? Beleza. Em 2000, a ONU lança os 8 objetivos do milênio. Eram 8 metas, né, que a gente teria até 2015 para cumprir. Dentre essas 8 metas, tinha a meta número 7, que era a qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E eu, em 2000, como um bom brasileiro, um jovem, né, tinha terminado o segundo grau, estava entrando na faculdade, na verdade eu sou formado em marketing, né? Estudei na faculdade, e aí também toda a minha trajetória, quando eu chegar nas ecotampas, também tem um pouco de marketing, então a faculdade foi válida para mim, nessa parte de você criar um produto, criar uma marca, ter uma visão, enfim. E aí o que acontece? Vamos lá, em 2000 a ONU lança os 8 objetivos do milênio, e em 2001 eu entro na faculdade, e aí eu começo a trabalhar aquela palavra que existia, que era responsabilidade sócio-empresarial. Não existia sustentabilidade, não tinha essas palavras bonitas, esses termos técnicos, não tinha naquela época. Legal. Então, desde quando eu entrei na faculdade, eu trabalhava numa empresa, e aí a empresa tinha atritos com a comunidade, então eu comecei a gostar do terceiro setor. Comecei a gostar das coisas sociais, né? A fazer parceria com ONGs, a projeto, a frequentar comunidades. Então, a questão social me tocou, juntamente com a questão do lixo, né? E aí, em 2002...
No princípio, eram duas coisas estanques, né?
Exatamente, separadas. Exatamente. E aí foi o Nil. Então, eu uni, né, as duas coisas que me atraem hoje em dia, né? Que é a questão do meio ambiente e o social, né? E aí eu comecei a frequentar a comunidade, fui conhecendo pessoas. E esse mundo do meio ambiente era um mundo ainda muito pequeno. Não tinha naquela época, isso eu já estou em 2002, tantas oportunidades de bate-papos. E aí tinha um encontro que acontecia no Centro Cultural Banco do Brasil, que estava começando lá o pessoal do Tiãozinho de Gramacho, tal, o pessoal, né, da cooperativa de catadores, reivindicando as suas pautas lá. E lá tinha, na época, eu acho que isso era organizado pelo Carlos Mink, tinha alguns ambientalistas, Polita Gonçalves, tinha essa galera que, né, que sempre caminhou na questão do meio ambiente. E ali eu comecei a engatear, a conhecer pessoas, tal, e aí... E era voluntário de algumas ações, participava de algumas ações com alguma ONG aqui e tal, legal. Em 2004, eu já no meio da faculdade, o Centro de Integração Empresa e Escola, CIE, né, onde todo jovem ia lá bater na porta para procurar estágio, essas coisas todas, ele lança um curso de responsabilidade social, destinado a jovem universitário.
Então, antes de você falar no curso, fala nesse CIE, que é exatamente isso?
O Centro de Integração Empresa e Escola, né, é uma instituição onde ela trabalha, né, a questão dos jovens, né, com os jovens acadêmicos, tanto de segundo grau na faculdade, e ele direciona os jovens para estágio.
E é público, é privado?
Oi? Não, é público. Centro é público. Centro de Integração Empresa e Escola. Fica ali no centro, rapaz. Eu esqueci o nome ali. Mas é bem famoso, é bem conhecido.
Não, eu queria até trazer alguém desse centro para a gente conversar aqui, que eu não conhecia, não sabia da existência.
Eu também posso ver algum contato.
Faz
lá.
Faz um meio de campo aí para a gente. Isso.
E aí o que acontece? Aí eu fiz esse curso lá. Esse curso, né, era dedicado a jovem universitário. Eu estava lá como universitário. E no final do curso eu tinha que fazer um TCC, né, um projeto, né? E aí eu fui eleito jovem destaque na ocasião lá. Inclusive eu fui, né, tá em alguns registros aí, eu acho que eu fui um dos primeiros jovens aprendizes no Brasil. Antes de ser lançado o projeto, era uma coisa piloto. E aí, bacana, isso lá em 2004. E aí eu criei um projeto, uma ideia de projeto social. Também eu era muito cru na época. O que eu fiz? Eu criei um projeto chamado Ecopet Babilônia.
Babilônia, por causa do morro Babilônia, da Babilônia.
Por causa da comunidade da Babilônia. Por quê?
Que é onde mesmo?
Fica no Leme.
No Leme.
Isso ali. Babilônia e Chapéu Mangueira. Fica isso. No Leme. Isso em 2004, né? Não, isso aí já estava em 2005. Me formei em 2005. Em 2004 eu entro no curso. Em 2005 eu me formo no curso. Fui eleito jovem destaque. E aí você tinha que fazer toda uma pesquisa de campo. Eu fui lá na comunidade. Conheci o presidente da associação de moradores. Aquelas coisas todas. E comecei... Como naquela época o lixo da moda era garrafa PET.
Uhum.
E aí eu aprendi a fazer vassoura com garrafa PET. Puff. Era o lixo da moda, né? E a moda era fazer puff. Aí eu aprendi a fazer aquilo. Fazer alguns artesanatos. Inclusive tem até uns modelos aqui, isso aqui depois eu te dou, vou mostrar aqui uns modelos aqui, só para a gente não perder o raciocínio. E aí, beleza, aí eu fui eleito e falei, agora eu vou lá para a comunidade, todo sábado de manhã eu vou lá, vou reunir a galera da comunidade, vamos catar a garrafa PET e vamos fazer arte. Poxa, uma coisa muito sonhadora, entendeu? Muita vontade. Primeiro, que você não consegue reunir criança sábado de manhã. As crianças moram em frente ao mar. Eu vinha da Zona Oeste do Rio de Janeiro para chegar 9 horas da manhã numa comunidade, querer reunir criança numa sala de aula para fazer artesanato. Pô, a criança, todo mundo indo para a praia jogar bola. Aí eles brincavam, tio, tem uma garrafa lá na água, vamos pegar a garrafa lá. Ninguém quer ficar aqui. E aí, o que acontece? A ideia não foi para frente. Porém, eu consegui caminhar, dando algumas palestras, oficinas, ensinando as crianças a fazer alguma coisa com o PET. E aí, daquela época para cá, o que continua até hoje que eu faço é esse potinho aqui, um porta-tracozinho.
Geraldo, vê se está aparecendo direito aí, mano.
Isso aqui é feito com a garrafinha. Inclusive, aqui tem um presente para você. E aí você vai... Tá vendo? Do EcoPet sobrou isso daqui. São uns potezinhos que eu faço, utilizando aqui a garrafa PET. Isso aqui tá aparecendo ainda não, tá? Pera aí, deixa eu tirar aqui. É que eu pressionei muito aqui.
Que a sua mão está na frente.
Ah, tá. Aqui. Isso é um potinho, um porta-treco, feito com a garrafa de Coca-Cola e tal. Aí você corta aqui e faz um porta qualquer coisa aqui, entendeu?
Sei, sei.
Então isso daqui foi uma lembrança do antigo projeto EcoPet. Eu fico isso daqui. Isso daqui é um presente para você.
Opa! Ixi!
Depois é os ímãs ali.
Ah, legal!
E aí, vamos lá. E aí, isso daí, beleza. Em 2006, no final de 2005 para 2006, eu vou falar até de uma forma agora bem brincalhona, mudou a administração lá da Babilônia, né? Então, quem administrava lá não é mais, veio uma outra galera, então eu fiquei assustado, porque ele sempre foi uma comunidade tranquila. Nem existia UPP, não existia nada disso. E aí, eu fui lá tentar reuni a galera e tinha mudado lá a administração lá, vocês me entendem. E aí eu fiquei um pouco assim, falei, opa. Aí beleza, aí deu uma parada com a Ecopet. E aí, eis que eu fui assistir um seminário na Fundação Getúlio Vargas. E lá no Coffee Break, né, tava começando a chegar essas palavras bonitas, né? Sustentabilidade, pegada sustentável,
pegada
essas
ecológica.
Coisas. Isso. E aí, no Coffee Break, lá eu querendo me apresentar, ó, eu sou um sonhador aqui, eu sou um educador ambiental, eu faço arte com pet. E aí, um dos palestrantes, ele perguntou comigo, conversou, cara, ele sentiu uma liberdade para conversar comigo, ele perguntou, qual tipo de resíduo que você produz, que você mais gera? Eu não soube responder.
Mais gera ou mais...
Não, que eu mais gero, né? Que eu mais produzia, né? Consumia, né?
Isso.
Aí eu fiquei assim, ele, por que você trabalha com a garrafa pet? Por que você não tenta diminuir a sua pegada ecológica? Aí eu saí dali e falei assim, caramba, qual tipo de lixo que eu produzo? O que eu posso fazer? É realmente porque eu trabalho com a garrafa
não,
pet.
Qual tipo de arte você produz?
Não. Qual tipo de resíduo? O que acontece?
Você usa uma coisa e descarta.
O que, a pergunta de um dos palestrantes foi a seguinte. O que você pode fazer com aquela quantidade de resíduo que você produz? Seria exatamente isso, né? Aí ele quis perguntar por que eu trabalhava com a garrafa pet.
Tá.
Né, Silma? Aí eu falei, caramba, eu saí de lá. Eu falei, é a mesma, pai. O que eu produzo? O que eu mais faço no dia a dia? Aí eu descobri, eu falei, rapaz, aí eu moro no bairro de Campo Grande, a gente tem o hábito de fazer um evento no sábado e no domingo enterro dos ossos. Aí no sábado, num churrasco na casa da minha avó, né, que é a casa de família, sempre um tio que mora no quintal e tal, fizemos aquela bagunça no sábado, no domingo fomos fazer o enterro dos ossos. Cheguei lá, reparei uma tia varrendo o quintal. O que tinha no chão? Copo descartável, guimba de cigarro e tampinha de metal, tampinha de cerveja e também refrigerante. Eu falei, caramba, tá aí, ó. É esse resíduo que eu gero bastante. Copo descartável, fumar eu não fumo, graças a Deus. Então a guimba de cigarro não caiu pra mim. Ficou o copo descartável e a tampinha de metal. Eu falei, beleza. Não consegui nada com o copo descartável e fui caminhar pra tampinha de metal. E aí que em 2007 surge as ecotampas, né? O que seria as ecotampas? Eu já estava concluindo a faculdade. Eu criei um produto, um artesanato, feito com resíduo tampa de metal, né? A tampa de metal é essa tampinha aqui, né? É a tampinha, inclusive, até trouxe... Eu trouxe 5 tipos de produtos, né? Só para a gente ter uma variação, que são tampados com a tampinha de metal. Tampinha de metal é essa que vem garrafa de cerveja, refrigerante, água, suco. Tem até uma aqui que é de leite de coco. Porque às vezes a gente fica só com a visão que a tampinha de metal é da cerveja.
Vira
não.
Para a câmera, tampa.
Aqui, né?
Isso.
Aqui, ó. Isso aqui, por um acaso, é uma empresa de coco, né? Leite de coco.
E eu só antecipo que nós, uma rádio comunitária, não pode fazer, não pode receber
não.
patrocínio. Então isso aqui não é jabá. Isso
não,
aqui
não,
é arte,
não é jabá.
É a arte do cara mesmo.
Agora que eu me
dei. Isso.
É.
Aquela Frida Kahlo ali.
Uhum.
São um monte de tampinhas,
Isso, tudo tampinha.
Meu Deus, isso daqui a pouco ele vai descrever. Deixar aí.
Isso, tá. Pode deixando aí, pode depois deixar a gente aí. Vai chegar lá.
Mas volta para outra, volta para aquela pra que tinha antes,
do programa.
Do centro.
Tá, vou botar lá.
Porque eu quero fazer
inclusive
uma
ela
menção.
Tá aqui.
Olha aí, essa tampinha, isso aí que está aí, é uma obra de arte do Alfredo Borré, que pegou uma tampinha e usou a logo da nossa ONG, que é a iniciativa desse programa, é do CAT. E aí ele fez uma obra de arte em cima de uma tampinha, pegou como a letra do design é verde, ele fez, pintou a tampinha de verde. Que material é esse fica ali dentro?
Deixa eu te mostrar aqui.
Esse material branco é o quê?
Isso, deixa eu mostrar aqui. Por um acaso a gente está com ela aqui, ao vivo. Isso é um ímã de geladeira, né? Deixa eu concluir que aqui a gente já chegou também aonde surgiu, né?
É, muito bonito.
Assim surge a ecotampa, né?
Uhum. Afasta um pouco.
Só para... Aqui?
Não, aproxima. Aí.
Tá vendo? Aqui, isso é um ímãzinho de geladeira, né? Então, deixa só para concluir o raciocínio, que aqui chega exatamente em 2007, quando eu criei as ecotampas. O que, que foram as ecotampas? As ecotampas... Eu comecei fazendo isso daqui, os cartões postais do Rio de Janeiro.
Isso.
Né? Isso. Só um ímã de
Vamos
geladeira. É, isso aí depois a gente vai falar mais na frente.
Aproxima foram, um pouco mais, Alfredo.
Foram ímãs de geladeira com os cartões postais. O que, que eu fazia? Duas vezes por mês, eu ia para os cartões postais de janeiro brindar os turistas, né? E, ao mesmo tempo, também divulgando o meu trabalho. Então, eu via os turistas, abordava, você é turista. Se fosse gringo, não precisava se identificar, né? Se fosse brasileiro, eu pedia uma identidade, alguma coisa, e dava um imazinho para eles, ficavam ficavam felizes, tal, surpresos. Falei, não, isso aqui é um presente da cidade do Rio de Janeiro. Só que ainda não tinha toda essa embalagem de papel. Era num saquinho plástico, onde tinha uma mensagem. Se beber, recicle. Essa tampa levaria mais de 100 anos para se decompor na natureza. E isso eu fiquei em 2007, 2008, fazendo essa ação. Até que a partir de 2008, eu começo a sair na mídia. Aí começa.
Mas antes de você sair na mídia, eu acho que é legal a gente fortalecer seu relato para a gente entender como é que um projeto desse se constrói, né?
Sim.
Você é um cara que não é milionário e estava fazendo um trabalho super interessante para a cidade, né? Você estava abordando turistas e dando um brinde a um turista. E, além do
mais, passando uma mensagem.
Passando uma mensagem ecológica, mas, isso, ao mesmo tempo, divulgando a cidade.
Exatamente.
Não à toa você,
exatamente,
fez marketing, né?
Isso.
Quem te patrocinava?
Ninguém. Até hoje. As Ecotampas surgem em 2007, eu não tenho patrocínio algum. Segura um pouco isso aí, que lá pra frente a gente vai falar.
Mas
entendeu?
É importante, não, que a gente,
sim,
toque nesse assunto.
Sim. Mas aí depois eu vou falar que também para algumas empresas eu sou problema. Porque eu trabalho com um tipo de resíduo que elas não têm solução. E aí a gente vai chegar até lá. Alguns,
tá bom.
Talvez para alguns,
quero,
às vezes, até bom que eu não apareça.
Eu quero
até
entender melhor isso, então, que eu não estou entendendo.
E aí vamos lá. Aí em 2007, né, eu surge as Ecotampas, eu fico nos cartões postais brindando os turistas. E legal. Aí em 2008 eu começo a sair alguns jornais, tal, e você começa a ter a visibilidade. E aí, legal. Sendo que em 2007... E aí eu vou começar a entrar pro ramo da arte, né? Em 2007, e aqui eu vou deixar claro, que não sei se você vai chegar a me perguntar quem é meu ídolo, tal, quem é a pessoa que me inspira, é o gigante do papelão, o Sérgio César, né? Aquele, um artista fantástico que faz aquelas favelinhas de papelão e tal.
Ele expõe isso onde?
Ele, no Galpão das Artes. Eu conheci ele através... Eu cheguei no Galpão das Artes através dele. Por quê?
O gigante do papelão. Como é
Sérgio,
que é o nome,
César,
dele?
Sérgio César.
Sérgio César.
Isso.
Isso eu não me lembro de ter não me recordo de ter visto,
então,
lá no Galpão.
Eu vou contar um fato, talvez você vai se lembrar. Em 2007, a Globo lançou uma novela chamada Duas Caras.
Sim, lembro.
A abertura da novela era uma favela. Uma favelinha toda...
Sim, colorida.
Barraquinho e tal. Isso, exatamente. Ele que fez aquela abertura toda da novela. E ali eu conheci ele. E aí eu comecei a pesquisar ele e tal, e eu vi que ele era do Galpão das Artes. Ele era um dos parceiros do Galpão das Artes. Foi aí que eu conheci o Galpão. Eu falei, caramba, tem que ir nesse lugar aí, né? Se os artistas sustentáveis estão lá, eu tenho que fazer parte lá e tal. E aí eu chego no Galpão final de 2010 para 2011. Peraí, não, em 2011. Por que em 2011? Em 2011... O jornal Globo lançou o aniversário do concurso da cidade do Rio de Janeiro, onde mais de 2.500 artistas tinham que declarar alguma forma de amor para a cidade. Eu fiquei em segundo lugar, ganhei um prêmio e tal. E aí, enfim. E aí
qual foi a forma que você usou?
Ecotampas.
O Ecotampas.
A Ecotampas, entendeu? Cada artista tinha
eram
que fazer...
Eram 2.100 artistas.
Mais de 2.500
trabalhos,
artistas.
E você foi em segundo lugar.
Eu fiquei em segundo lugar e perdi por 11 votos.
Nossa.
Se eu conhecesse vocês, às vezes eu ganhava um voto lá.
É.
Mas bacana, o primeiro lugar, o camarada, ele fez um comercialzinho, um clipezinho, e eu fui com as tampinhas lá. E aí, cara, em 2011 que a ficha caiu. Em 2011 eu falei assim, né, eu tive alguns feedback de alguns diretores do concurso, falei assim, rapaz, você faz uma coisa bacana, você trabalha com uma coisa que ninguém viu e tal. E aí eu chego no Galpão em 2011, bati lá na porta lá, a Ana me recebeu. E de cara lá tinha tem uma salinha lá contemporânea, a gente tem várias. Ela separou um espaçozinho e falou: esse espaço aqui é seu, aqui,
pô,
fica
legal.
Aqui. E aí eu me senti que foi a primeira galeria. Foi a primeira galeria de arte que eu participei.
Aliás, deixa eu te interromper e fazer essa referência. No início do programa eu já falei sobre a Ana Cristina Damasceno, já falei sobre o Galpão, já falei sobre os artesãos e artistas, mas eu sugiro que as pessoas conheçam. Se tiver filho pequeno, leva para conhecer o Galpão. É aberto a visitação. Tem muitas obras interessantes. Tem uma obra lá, já te devolvo a palavra. Tem uma obra lá que eu achei, Geraldo, uma coisa incrível. E pega um manequim de uma mulher, você vai se lembrar dessa obra. E toda a parte de cima, assim, como se fosse o bustier da mulher, é com um envelope de bala de
papelzinho, coffee, de bala.
Bala de café. Coffee, né?
É.
Incrível. Quer dizer, você levando uma criança para lá, de repente ela não faz, ela nem vira uma artesã. Mas abre a cabeça. Você vê coisas que você não vê no dia a dia, ali na telinha do celular, que eles ficam lá presos, ou então nas TVs, ou então nos joguinhos. Você vê uma obra de um artista como você, abre a cabeça da pessoa. A pessoa vê, pô, então esse objeto aqui não é só para isso que ele serve, ele serve para isso. Essa mudança pode fazer mudar você a sua vida, né?
Exatamente.
Mesmo que não tenha a ver com a arte.
É, o que acontece? O galpão, ele... eu não vou nem entrar em muita questão, porque na verdade eu sou um parceiro voluntário lá do galpão. Não sou funcionário da Conlurb, não tenho nenhuma relação lá.
Como eu.
Exatamente. Eu tô lá no galpão desde 2011 e eu vejo lá a luta da Ana lá, enfim. Passou por Neto, já teve vários presidente da Conlurb, até prefeito da cidade, enfim, o galpão continua lá, né?
Quem não é do Rio de Janeiro... Conlurb é a companhia de limpeza urbana da nossa cidade, né? Não é uma empresa do estado, é uma empresa municipal. A Ana Cris me disse que em muitos lugares do Brasil isso foi terceirizado. Citou algumas cidades que eu já não vou me arriscar por não me lembrar direito, mas a do Rio é municipal, é uma empresa nossa, carioca, que, se não me engano, está fazendo aí 75 anos de idade, alguma coisa assim.
Inclusive, quem quiser ter uma aula da Conlurb, pode assistir aquele programa que a Ana explicou tudo de Conlurb, desde do Aleixo, tal, das coisas todas. Ali tem a aula toda, então...
O Aleixo foi o primeiro presidente da Companhia de Limpeza Urbana e foi...
Aleixo Gari, por isso...
Ele era francês, o nome dele era Aleixo Gari, G-A-R-I mesmo.
A Ana dá essa palestra toda e naquele programa ela foi bem clara.
Eu vou botar o link do programa aqui, pessoal.
E aí, vamos lá, né? Aí eu já tô em 2011, né? Em 2011 eu chego no galpão, a Ana, super gentil, abriu lá de portas abertas pra mim, eu me senti ali, eu falei, poxa, tô perto do Sérgio César aqui, do Neto, agora eu virei um artista, porque o Sérgio César com a abertura da novela e...
Então você não se achava um artista?
Oi? Não me achava, não. Porque eu era mais um... Eu sempre tive aquela questão de um voluntário tal, e criei uma coisa para passar uma mensagem do Rio de Janeiro. Sim. E também não tinha muita pretensão.
Sim.
Foi quando, em 2011, quando eu fico em segundo lugar no Jornal Globo lá, né, do concurso lá, e aí eu começo a ir para programa de TV e muita pessoa falando, nossa, tá com um caminho legal. E aí eu chuto o pau da barraca. Eu trabalhava numa empresa de imobiliária e tal. Eu falei, não quero mais disso, quero mergulhar de cabeça no terceiro setor, quero trabalhar com isso. E aí todo mundo falou, pô, você tá maluco, cara. Você vai trabalhar com tampinha? Você tá doido, você tá maluco e tal.
Imagino você dizer isso para um
aí,
patrão.
Aí, beleza. Aí só acontece. Só que aí eu tinha uma economia, juntei o prêmiozinho que eu ganhei do Jornal Globo, falei, ó, pelo menos eu consigo ficar um ano aqui sem trabalhar e vou cair de cabeça disso. Chega 2012. 2012, Rio mais 20. E aí que eu começo, né, a entrar para a arte. Né?
Teve a Rio Eco 92, então, e em 2012 foi a Rio mais 20, mais 20 Rio, que é 20 anos depois da Eco 92.
Exatamente. E aí, também nesse paralelo, eu começo a percorrer pelo mundo do carnaval. Eu sou salgueirense, e aí eu comecei a conhecer carnavalesco, comecei a ver o mundo das artes ali e tal. E aí, legal. E aí, numa conversa até com o carnavalesco Renato Laje, a Massa Laje, na oportunidade eles eram o carnavalesco do Salgueiro, eu fazia parte lá do Salgueiro lá e tal. E aí eu fui mostrar meu trabalho com ela, e ela, a Massa Laje falou assim, poxa, eu queria ver se uma coisa grande, a tampinha e tal. Eu fiquei aquele negócio na cabeça, né? Eu falei assim, pô, eu queria fazer um negócio grande e tal, como é que eu vou fazer uma tampinha grande? E aí, rapaz, veio uma coisa assim, que eu, quando novo, você... Foi perguntar se tinha alguma via artística, não. Eu, quando novo, era muito levado. E aí minha mãe me botava para fazer quebra-cabeça, para acalmar. Aqueles quebra-cabeça de barco, de navio, quebra-cabeça de 300 peças, 500 peças. E eu adorava fazer quebra-cabeça, né? Primeiro tu acha as bordas, acha os cantos, aí tu vai fazendo e tal. Então eu tenho toda uma expertise para fazer.
Talvez te desse um medicamento para você se acalmar.
pode ser. E aí eu falei, rapaz, eu vou começar a fazer mosaico. Com tampinha, um quebra-cabeça e tal. E aí surgiu a técnica que eu falei, eu pego uma imagem, Eu trabalho com papel fotográfico ou agora com outro tipo de resíduo lona. Então, por exemplo, teve
aquela
um evento.
É exemplo?
Oi?
Essa
é foto. Isso é foto, né? Ah, isso é uma foto. Esse quadro ele tem 80 por 80. É uma foto, né? O Abaporu do Tarsila
é
da Amaral.
Tampinha.
Caraca, tampinha.
Isso é muito louco isso.
Aí o que acontece? Eu pego uma foto, por um acaso tem aqui. Vamos tomar isso como exemplo aqui, tá vendo? Inclusive aqui tem um. Tem aqui uma.
Tá.
É aí. É uma campanha, né? Isso. Que eu falo. Aí depois eu vou chegar aqui no resíduo, mas só para ver, né?
Tá.
Então, por exemplo, aqui tem uma foto. Isso. No verso aqui da foto, eu faço várias bolinhas. Eu faço uma coordenada geográfica com a moeda de 25 centavos, que é exatamente a circunferência do interior da tampinha. E depois eu vou cortando bolinha por bolinha, botando dentro da tampinha e depois alinhando, e aí vira um quebra-cabeça que no final vira um mosaico. Então é isso. É, depois, quem quiser ver mais lá no meu Instagram, @ecotampas, tem alguns outros programas também que eu fui, que eu mostro como é que faz.
Nós vamos botar todos esses links na reedição do programa.
Isso, é. Então,
Para quem está ouvindo pelo rádio e não está vendo as imagens, o que foi mostrado aqui foi um quadro da Tarsila do Amaral, que me fugiu o nome do quadro?
Abaporu. Tem 527 tampinhas nesse quadro.
Então, cada tampinha tem um pedacinho do quadro, como se fosse um quebra-cabeças. E aí junta tudo e quando você olha, você vê a imagem como um todo, mas vê que cada imagem é uma tampinha.
É, cada tampinha é
o fundo
é um pedaço
de uma
tampinha. Exatamente. E aí o que acontece? Vamos lá, continuar na linha. Eu estou em 2012. Em 2012, a Rio Mais 20, eu fiz o brinde, né? Eu fiz em parceria com uma ONG. E eu fiz o brinde para Rio Tour, né? Então, lá no Rio Centro, a prefeitura...
O brinde era o quê?
Era logo da Rio Mais 20. Rio Mais 20. Então, eu fiz diversos imãs, né?
Aliás, eu vi ali. Tem lá o...
Tem, deve...
Geraldo, se você puder.
É, lá no...
Naquele que você botou um monte de imagens,
eu acho que tem lá,
tinha lá.
Aí eu fiz o brinde oficial da Rio Tour, né? Então, todo mundo que entrava lá. Nessa ocasião, eu conheci a decoradora do gabinete do... Não, essa daí é desse ano. Essa daí é agora, de novembro.
Essa é do G20.
É, G20. Ah. Agora é. Essa... Mas eu acho que lá no histórico lá deve ter.
Tá.
Aí o que acontece? Aí, na ocasião lá, eu conheci a decoradora do gabinete do prefeito, da Eduardo Paes. E ela falou, pô, eu queria botar alguma coisa sustentável na parede. Aí eu fui, peguei meu telefone e mostrei uma foto de um quadro. Foi meu primeiro quadro. E eu só tinha aquele, que era um ensaio meu. Ela, nossa, que quadro bonito. Quem é que faz? Eu falei, sou eu. Ela falou, onde está esse quadro? Eu falei, está na minha casa, vai lá e pega agora.
Gente!
Aí eu falei, não, mas calma, eu cheio de medo, meu quadro, a coisa estava... Ela, não, vai lá e pega agora, vamos botar aqui. Aí peguei um carro oficial, fui lá em casa, peguei o quadro e botei lá. Aí,
me relembra, esse quadro foi para qual parede?
Foi no... Aí eu tenho a foto ali, decorou o gabinete do prefeito Eduardo Paes na Rio Mais 20. Ficou atrás da cabeça dele o quadro ali, do Cristo Redentor todo em tampinha.
Você tem essa foto?
Tem.
Ah,
aí tem
depois
aí.
Depois me manda que eu quero botar na edição.
Tem aí. Inclusive, esse quadro ficou pra ele. É legal. Aí deu a Rio Mais 20, todo mundo entrar no gabinete do prefeito, todo mundo viu o quadro. E aí a coisa andou. Aí a arte que eu criei, o quadro, que até então ia ser um quadro só pra mim, a coisa
foi...
Meu primeiro quadro
teve
é dele.
Destaque.
É dele. Aí o que acontece? Aí terminou a Rio Mais 20, eu peguei o quadro e fui embora. Aí, na ocasião, o secretário de turismo falou, tu vai embora pra onde com o quadro? Eu falei, não, o quadro é meu. Ele, não, rapaz, o prefeito quer o quadro. Eu falei, não, o quadro é meu. Peguei o quadro, corri pra casa. Fui pra casa, falei, não, o quadro é meu. Aí depois o pessoal da Rio
Mas normalmente o assessor tem uma carteira no bolso do casaco que ele tira ali um bolo de dólares.
Não, 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 não.
O quadro
não,
é meu, mas
não teve essa questão.
Não. Nisso.
Eu fui embora, não teve isso, não. Aí depois o pessoal da Rio Tour entrou em contato comigo. Pô, vem aqui que a gente quer conversar, tal, papai. Falou, pô, evento marcante, tal, blá, 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 blá. Pô, o prefeito, ele gostaria de comprar o quadro, quanto é que é o preço? Falei, pô, mas eu não quero vender, Aí o pessoal da foi falar assim, pô, você gosta de arte, não gosta de freio arte. Já ouviu falar no Arte Rio? Eu falei, pô, sim, pô, então, é o maior evento de arte contemporânea que tem na cidade e tal. E a prefeitura quer fazer um espaço, quer que você seja o artista da cidade. Eu fico até arrepiado.
Você
vai ter um espaço lá que vai ser só seu. Eu falei, então, legal. Aí o pessoal falou assim, pô, então... Vende o quadro para o prefeito. Aí eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, então o quadro vai lá, o quadro vai ficar exposto lá, quando terminar a exposição lá, a gente vende o quadro para o prefeito, é dito e feito.
Mas aí você já tinha outros quadros?
Não, aí eu fiz, eu tive que fazer quadros para lá, entendeu?
Eles te abriram um espaço na artilharia a partir de uma obra única que você tinha.
Exatamente.
Não, fora as isoladinhas.
Não, né? O que acontece? Aí eu começo a abrir moleque. Aí beleza, aí de 2012 eu viro artista dos quadros, né? Aí começo a estudar um pouco mais de conceito de arte, e aí eu começo. Aí depois daquele evento...
Exato que você fez faculdade de marketing, não foi de desenho nem de belas artes.
Não. Marketing voltada para negócio, né? Escola de marketing. Mas tudo que eu uso é marketing. Eu criei um produto social, criei uma marca, Ecotampas, entendeu? Eu tenho um slogan, né, que é o chamado Se Beber Recicle. E aí agora eu trabalho com três linhas de produtos, né? Eu tenho a parte de souvenir, que é isso daqui, né? Onde eu tenho parceria com lojas aqui da Zona Sul, loja de turista, né? Então as pessoas levam... Você vê que loucura, né? As tampinhas que poderiam estar poluindo a saída do Rio de Janeiro, transformam em produto e os gringos levam, né? O mundo todo leva. Olha só como é que é a coisa bacana. Aí tem essa linha também, que são esses quadros decorativos, né? Isso aqui é tudo linha de souvenir, né?
Tá ótimo.
E aí é tudo personalizado e tal. E aí eu criei esses produtos. Aí eu tenho...
Esse aqui.
Esse aqui também, né? Aí eu tenho... Aí eu tenho esses produtos aqui, então criei um produto. Aí eu tenho um outro leque, que é a questão da educação ambiental. E aí eu volto agora no Galpão das Artes. Por quê? Eu não trabalhava educação ambiental, eu trabalhava mais como palestra. Mas aí lá o Galpão das Artes, né? Quando eu virei parceiro do Galpão, a Ana só chegou e falou assim, ó, você vai ter um espaço aqui. Depois ela me cedeu um ateliê lá. Ela falou, a única coisa contrapartida que a gente pede aqui é para os artistas fazer algumas oficinas com as crianças aqui.
Exatamente.
Cara, e eu fui tão impactado lá com a energia da coisa que a Ana, ela me liga, ela fala assim, vai ter uma escola, tu pode vir fazer, eu vou.
Você sai lá de Campo Grande?
Não, na verdade eu saio aqui do centro, que eu trabalho, né? Você fala, pô, tu vive de quê? Não, eu vivo na iniciativa privada, tenho uma empresa que eu trabalho, e em paralelo eu levo as ecotampas, né? Faço um quadro quando tem encomenda, faço oficina para instituições privadas que me pagam, e vendo produtos, né?
Um dos quadros que mais me impactou quando eu vi a primeira vez foi o da Mona Lisa.
Da Mona Lisa é meu, aquele ali... Por que acontece? Né? Tem alguns quadros que são meu mesmo. Não tem como. Meu, da minha esposa, da minha mãe. E às vezes
O Eduardo Paz pediu.
Não. Tem 11? Não dá. Da Mona Lisa já tive algumas ofertas bacanas. E não. Da Mona Lisa, aquele Albaporu é meu. Né? O da Frida, da minha esposa. Tem alguns quadros que ficou o meu acervo, né? Mas eu trabalho mais por encomenda. Se você quiser encomendar um quadro com a sua foto, com qualquer paisagem...
Não, se quiser encomendar... Por exemplo,
esse é
o da Mona Lisa. Se alguém quiser encomendar o da Mona Lisa, você faz? Esse você não faz?
Não, por quê? Uma das características da minha arte é que eu não repito a obra.
Ah, é?
Para que a pessoa possa ter exclusividade. Então, ninguém vai ter um quadro igual ao seu. Não tem como.
Entendi. E aí tem, nessa imagem, quem está nos ouvindo, não está vendo, está sendo projetado aqui na tela... O quadro grande da Mona Lisa, feita como um quebra-cabeça com tampinha, mas ao lado tem uma tampinha também com a imagem da Mona Lisa, né?
Que acaba sendo
uma das obras mais valorizadas
ali,
do mundo.
Eu fiz essa montagem mais por uma reflexão. Ali você tem um resíduo tampinha, ali você tem uma obra de arte com 702 tampinhas e ali você tem um ímã.
Ali tem 702 tampinhas.
Esse quadro tem 90 por 60 centímetros.
Gente...
É grande. E cada quadro desse demora de 5 a 10 dias para ficar pronto. Mais uma vez, isso é um quebra-cabeça. O quebra-cabeça, se eu estragar uma bolinha, uma peça, acabou o brinquedo. Se você perder uma peça do quebra-cabeça.
Senão vai ficar um buraco ali.
Por isso tem que fazer bem calmo. O quebra-cabeça, ele acalma. Entendeu?
O quebra-cabeça já é para você montar as tampinhas no quadro. Já é um quebra-cabeça. Depois estão prontas. Mas antes de estar pronta, cada como é que você vê que cada trecho... Numa tampinha, um pedaço do nariz, como é que você faz isso?
Porque o que acontece, mais uma vez, né? Eu tenho a foto original que eu vou cortar, no verso dela eu faço várias bolinhas coordenadas geográficas. Primeiro eu faço uma tela de tampinha, né? Pego uma madeira, um Eucatex, um MDF e agrupo as tampinhas. Legal. Depois na foto eu vou fazendo várias bolinhas, exatamente. Então quando eu corto a primeira bolinha, eu sei que equivale àquela primeira tampinha.
E a primeira
tampinha. Aí você vai colocando.
E a imagem.
Isso. Aí depois eu pego a agulha com um computador assim, e vou alinhando, bolinha por bolinha, para a imagem ficar tudo alinhadinha, e depois eu colo, e depois você entra no processo de emoldurar, enfim.
Porque o interessante, o Geraldo, é que isso, aquela imagem da Mona Lisa não é um quadro que foi fotografado, não. Quando você está perto da obra, você vê a tampinha ali.
É, a tampinha.
Entendeu?
Tampinha.
Não é, aquilo não, é uma, não virou uma foto.
Não,
é. É a tampinha ali. Tá ali.
São várias tampinhas, uma por uma.
700 tampinhas.
Uma por uma.
Que fantástico.
E aí, vamos lá, só para a gente... Aí, 2012, surgiu isso e tal, e aí eu começo a...
O programa acaba, tem que acabar com 2024.
Vamos lá. E aí, mas também perdemos algum tempinho. Pô, aí, no início. Perdemos um tempinho
com Geraldo.
Vamos lá. Aí eu começo a fazer várias atividades no Galpão das Artes, que hoje é um dos meus oxigênios, é fazer educação, oficina com criança. E aí, a melhor coisa que tem pós-oficina é. Eu tenho muito feedback de, às vezes, o pai, muitos pais ligam lá de volta pro Galpão. Nossa, o que fizeram com meu filho? Meu filho não para de catar tampinha. Então, tipo assim, essa é a semente que eu gosto, que eu quero plantar. Você fala assim, qual o seu objetivo? Você faz isso para quê? Eu utilizo a arte para provocar. Então as pessoas olham para a tampinha em forma de arte e automaticamente já muda a relação dela com aquele resíduo.
Você não vê igual.
Você fala assim, caramba, isso
depois
aqui...
Depois que eu vi os seus trabalhos no galpão...
A tua relação com a tampinha
foi
outra.
A minha relação inicial nessa história, que eu comecei a trabalhar com o meio ambiente, foi guimba de cigarro por causa do meu trabalho. Essa ONG é para ajudar fumantes a não fumar, a criança a não começar a fumar. Mas aí expandiu, porque eu comecei a fazer esse trabalho nas praias, catar guimba, fotografar guimba, fazer filme de um saco cheio de guimba. E depois eu me... acabei sendo sensibilizado pela questão do meio ambiente. Minha questão originalmente era pela saúde. E a guimba era só uma forma de eu falar na saúde. E aí expandiu a questão da guimba para o plástico, né? Para a tampa plástica, enfim, vários micro lixos, que esse que talvez... Isso é uma coisa que eu sei que você tem um discurso feito, que nós estamos falando aqui de micro lixo. Né? Se você for na praia, alguém deixar um sofá na areia da praia, aquilo ali vai embora de tarde. Ninguém vai aparecer alguém da Conlube lá e vai levar. Mas uma tampinha plástica, uma guimba de cigarro, às vezes passam aqueles tratores da companhia de limpeza urbana, passa e pega todo o macro lixo. Isso. E o micro fica, o troço vai embora. Exatamente. E o micro fica. E aí eu comecei a trabalhar com, a ficar mais atento, a coletar tampinha plástica na rua, me abaixo umas 50 vezes por dia, porque eu passei com meu cachorro. E os amigos de bares, garçons, donos de bares, começaram a juntar para mim, garçonetes, amigas do prédio começaram a guardar as suas próprias tampinhas. E eu nunca tinha me tocado com a questão da tampa metálica. Exato. Quando eu vi as tuas obras lá no galpão, eu fiz... depois daquele dia, é como se eu não visse o lixo, entendeu? A minha visão era direcionada. Passava num canteiro com guimba, eu tirava foto do
Você só conseguia enxergar a guimba e a tampinha plástica, de metal não via. Hoje em dia você consegue ter a percepção.
Percepção total, mas eu ainda é uma coisa que é o que você está dizendo. Por exemplo, quando eu falo um trabalho sobre guimba, quando eu fotografo as guimbas, filmo as guimbas, vou a eventos que estão limpando guimba na praia, eu sei que aquilo tem um foco. É proteger a fauna marinha, né? Entre outras coisas. Também há uma poluição ali com química pra cacete que faz mal também a gente, faz mal às plantas. Mas quando eu vejo as tampinhas e fico coletando aquele sacão, outro dia computou tudo, 270 quilos de plástica. Tampinha plástica que o meu grupo só conseguiu amealhar. E aí, eu vejo que aquilo, eu sei que aquilo ali vai ser pego pela Suípa, a Suípa vai levar aquelas tampinhas que a gente pegou para uma empresa de reciclagem, isso vai gerar para a Suípa, que é a Sociedade de Proteção Animal, vai levar ração, remédio para os cachorros da Suípa. Então, eu tenho um objetivo... Só que
você fecha o triângulo da reciclagem.
Isso. Eu tenho um impacto hoje, que eu não tinha antes, com a quantidade de tampinhas nas calçadas, nos canteiros, mas não me vem assim... E aí? Está tudo bem. Tem muita tampinha. O que a gente faz com isso?
Foi bom essa deixa, porque agora eu vou chegar no resíduo, né? Aí você vai falar, por que a tampinha plástica, né? Isso surgiu lá, quando eu vi, após uma festa familiar...
Tampinha metálica.
Isso, a tampinha metálica. eu vi pós um evento familiar, tal, falei, esse é o resíduo, comecei a fazer arte, mas eu ainda não tinha... aí queria passar uma mensagem, se beber recicla, essa tampa levaria mais de 100 anos para se decompor na natureza. Só que a coisa foi crescendo. A coisa foi crescendo. E hoje, eu comecei a fazer um estudo, por que as pessoas jogam tampinha de metal no chão? Aí eu fui percorrer alguns pontos de noitada, aí você vê, né? E aí a gente vai chegar no tamanho do lixo, né? Porque um sofá em Copacabana desaparece em um minuto. Aí vamos ver. Se você parar em qualquer... E agora eu vou para a questão mais noturna, né? Porque o refrigerante que é tampado com a tampa metálica, geralmente ele fica dentro de restaurante, dentro de bar. Ele não sai. A pessoa não anda com uma garrafa, vamos lá, de Coca-Cola na rua bebendo, né? Não. Geralmente. A pessoa anda assim, com long necks de cerveja na rua, né? Então, eu reparei alguns comportamentos do consumidor, inclusive foi até uma matéria da faculdade, e aí eu reparava, a pessoa que ela está bebendo uma cerveja em long neck, por incrível que pareça, a garrafa, ela até joga na lata do lixo, porque né, é um resíduo, né, consideravelmente grande, ela até joga na lata do lixo, tal, tem até um cuidado, até porque pode... Agora, a tampinha não, a tampinha é pequena. A tampinha, ela pega, taca no camarada, taca na gatinha, paquera, tal, joga, por quê? É uma mentira pequena, né? A mentira pequena parece ser fácil de esconder. A grande não. Só que
posso te interromper?
Sim.
Eu fiz um vídeo mês passado, retrasado, só focando. Eu juntei fotos que eu tinha feito de garrafas long neck. Elas são jogadas raramente no lixo. Elas são jogadas nos canteiros.
Sim,
elas
sim.
Ficam ali nos canteiros quando não estão quebradas.
Sim, eu concordo. Só que
Você tem razão. A tampinha é na calçada e no asfalto.
A tampinha não tem como, né? A tampinha em nenhum momento vai para a lixeira. A garrafa pode até que seja que vá, mas infelizmente, como é uma triste cultura da nossa população, descartar o lixo no chão, tal, como se não houvesse responsável. E aí a tampinha, cara, a tampinha metálica, né, essa tampinha de metal, mais uma vez, né, ela tampa garrafas de refrigerante, de cerveja, de água, de suco, de leite de coco, de querosene, tem uma série de produtos que é tampado com a tampinha metálica. E isso é um tipo de resíduo, um tipo de lixo que ele está fora do radar da reciclagem. O que seria isso? Ninguém cata tampinha de metal. Mais uma vez, ninguém cata tampinha de metal. E não cata por quê? Porque não tem valor. Não tem valor na indústria da reciclagem, né? Vamos lá. Uma tampinha de metal, ela pesa em média 2,5 gramas. 1 quilo são 400. Isso daqui é um latão. É uma lata barata. 1 quilo de lata de ferro...
É um metal barato.
Um metal barato, chamado latão, ferro. 1 quilo desse resíduo, bem pago, em qualquer ferro velho e tal,
um
real.
Quantas tampinhas dá 1
quilo? 400 tampinhas. Quem vai juntar 400 tampinhas para ganhar um real? Não tem escala. Por isso que aí eu vou agora para as empresas, por isso que você não vê campanha de empresas, entendeu? Graças a Deus, o plástico, né, a tampinha plástico, o PET, ele, né, petróleo e tal, não sei o que, então ele tem aceitação maior na indústria da reciclagem. Ele vamos falar o português claro, pagam-se melhor.
Uhum.
Então eu tenho, para mim é mais interessante juntar tampinha plástica, porque eu vou ganhar mais do que a tampa de metal. Então ninguém cata. Então isso daqui, como eu falei, igual a guimba de cigarro. Ninguém cata a guimba de cigarro. Uhum. Né? Ninguém cata papel de bala. Ninguém retira o chiclete da calçada, aquelas borrachas pretas que fica ali. Então eu fico até vendo, gostaria até de mandar um abraço para os amigos do Clean Up the World, né? Galera que faz as limpezas da praia. Estão sempre com mutirões aí, entendeu? Fazendo umas campanhas aí. Você vê, cara, que como tem lixo, né? Na praia. Lixo. Lixo é aquilo que ninguém cata. Que ninguém cata. E aí, a tampinha metálica, ela está inserida nisso. Você vê. Tivemos aí agora, deu uma diminuída na questão da dengue e tal. Várias campanhas. Caixa d'água, garrafa, potinho e tal, papá. E ninguém fala da tampinha. Aí eu tenho... Né, deixa eu ver se pega aqui. Eu fiz uma campanha, né? Porque a tampinha, ela é um criador do mosquito. E você vê, é engraçado, né, cara? Porque que ninguém fala disso. Às vezes você
depois
vê...
Depois me manda essa imagem para eu colocar
tá? Eu tenho ela digital, tá assim. Então acontece, às vezes você vê uma empresa de bebida, ela falando, não, vire nossas garrafas, tal, papá. Mas aí tem a tampinha, entendeu? E ninguém toca tampinha por quê? Aí eu vou te falar algumas experiências que eu já tive. Você falou, pô, ninguém te patrocina? Aí eu falei, não me patrocina. E olha que eu já fiz algumas ações para... para a empresa de bebida, de refrigerante, já compraram obra de arte minha, já enfeitaram o pavão, né? Já, ó, oh, o que a gente faz com as nossas tampinhas e tal, papá. Só que ninguém vai. E eu tive já um feedback de um diretor. Falou assim,
o famoso greenwashing, nome que se dá hoje. É lavar a marca.
Eu já tive um feedback de um diretor, de uma empresa que o produto dela já era tampinha. Falou assim, Alfredo, teu trabalho é fantástico, é muito. Só que você coloca um dedo na ferida que a gente não tem como ter controle. Aí eu falei, cara, campanha. Educação.
Claro. Educação.
Educação. Ele falou assim, não tem como. Entendeu? Ele falou, não tem como. Como é que a gente vai... a tampinha... falou, é igual a guimba de cigarro. Por mais que você tente, né? Não joga. Você vai conseguir 10% ali fazendo. Então...
Não, a guimba de cigarro tem uma coisa absurda acontecendo hoje. Porque depois do esforço do nosso grupo, né? A gente proibiu... uma legislação federal proibiu o consumo de cigarro em ambiente fechado. Então você entra num restaurante... Na minha época era todo mundo fumando, nas boates e tal. Hoje, então, todas as mesas dos restaurantes e bares tinham cinzeiro.
Sim.
Hoje, você tem uma legislação que impede o fumo em ambiente fechado, que é a mesma, mas você permite o fumo em ambiente aberto, se não for embaixo do toldo.
Sim.
Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, bairro onde eu moro, Leblon, Dias Ferreira, que é a rua mais movimentada, uma série de restaurantes tem... mesas na calçada e mesas na rua, onde ficavam estacionados os carros, eles ganham, pagam por aquilo e ganham aquele espaço à noite para botar a mesa. Eu fiz uma pesquisa recente, eu andei em toda a rua, fui lá em cima, voltei, passei por todos os bares. Eu não vi nenhuma mesa com cinzeiro. Ou seja, uma prática que é a prática antiga. Quando não se preocupava, ninguém se preocupava com saúde, você botava cinzeiro que era para não sujar o chão do restaurante. Mas hoje, quando essas mesas se expandiram e foram ocupar o espaço público, é como se o público não fosse problema do dono do restaurante ou do bar. Eu não sou responsável pela rua. Eu já pago, ainda deve achar que já faz muito pagando aquele espaço.
É complicado.
Quem vai limpar a guimba não sou eu. Entendeu? É a conlúrbia que tem que limpar a guimba. Então é uma visão que eu acho que a gente tem que mudar. Nem que seja por legislação. Se você vai ter uma mesa do lado de fora, cada mesa tem que ter um cinzeiro. E esse cinzeiro não pode ser virado depois que o cliente vai embora na calçada. Ele tem que ter um local onde essa cinza... Porque você pode até varrer a guimba do lado da mesa, mas aquela cinza fica. Eu tenho um cachorro que deita no chão da calçada e às vezes você vê que ele está cheirando a cinza de cigarro. Mas eu posso te garantir, eu não estou exagerando, nenhuma mesa tinha guimba. Tinha cinzeiro para botar a guimba. E, com frequência, eu fico lá me abaixando quando os clientes vão embora, aí sou eu que faço isso, pegando tampinha plástica, porque o cliente também joga tampinha. Ele abre a garrafa que o garçom traz, vira no copo e a tampinha joga no chão. Ele nem deixa para acabar a garrafa e fechar a garrafa, ele joga no chão. É cultura.
É
cultura.
E aí só para concluir, então eu utilizo isso. Eu utilizo a arte, eu utilizo produtos e através também das oficinas Ecotampa de Educação Ambiental. Eu trabalho com esse tipo de resíduo, a tampa metálica, para fazer essa provocativa, para a pessoa olhar... E pelo menos ela, né, não. Ela tentar falar assim, opa, pelo menos as minhas tampinhas eu vou dar um jeito aqui. Entendeu? E vou começar. E é impressionante, você, né? Eu soltei ali no metrô de Siqueira Campos, você já vem andando, que você fica, né, como. São meus olhos, tampinha, tu vai olhando, tu vai vendo, tampinha, tampinha, tampinha no chão, tampinha. E outra coisa, é um resíduo que ele não tem classe social.
Uhum.
A tampinha, né? Vamos, sei lá, vou chutar aqui. Talvez algum bairro, sei lá, estou dando, né, como né, meu segmento de cigarro, talvez algum bairro fume mais porque o outro não tem condições, então ali tem mais guimba do que aqui e tal. Agora a tampinha não, porque a tampinha, se a gente falar de cerveja, você tem cerveja barata, você tem cerveja cara, você tem refrigerante caro, você tem refrigerante barato e tal, só que o resíduo é o mesmo, é a tampinha. Então você tem tampinha nos bairros periféricos mais pobres, como você tem ali no Baixo Gávea, no Baixo Leblon. Em qualquer lugar que você vá pela cidade de Janeiro, você tem esse resíduo aí.
Uma das propostas que eu tenho várias leis Eu não sou parlamentar, mas tem várias leis, né? Eu chego num parlamentar de confiança, exponho um problema e a lei é feita. Tenho várias. Eu estou pensando em que... Primeiro eu vou estudar o assunto, vou pedir para algum assessor de um parlamentar estudar comigo, para saber se existe alguma lei em relação à garrafa de long neck de vidro. Por quê? Porque
esse mercado cresceu bastante.
Todas as cervejas que vendem garrafas de long neck, todas têm a possibilidade, no mercado hoje, não é de fazer, já existe o mercado à lata. Então, se você gosta, por exemplo, não estamos fazendo propaganda aqui, mas se você precisa consumir Heineken, tem a Heineken lata. E os especialistas em cerveja ainda dizem que o vidro marrom é o vidro bom para botar cerveja. O vidro verde da Heineken ou o branco da Corona, por exemplo, são vidros que não impedem alguma coisa, que alguma coisa aconteça. Então, o sujeito que é apreciador, ele prefere usar lata. A lata, você tem dois resíduos, a própria lata e aquele fechinho de alumínio, que eu também sou um coletor. Aí eu boto numa garrafa, né? Por algum motivo, aquele coletor, ele é recebido, talvez pelo volume, né? Ele é transformado em cadeira de roda e uma série de coisas, né? Lata, eu já trabalhei com a Latasa, quando eu era de um hospital do Ministério da Saúde, em que eu pedia todo mundo para juntar lata e a gente transformava o que a Latasa nos pagava pela reciclagem em passagem de ônibus para os pacientes de tuberculose, que via de regra não tem dinheiro sobrando, né? Então o transporte, às vezes, a falta de dinheiro para o transporte impedia às vezes que o paciente fosse à consulta. Então as latas viraram dinheiro para paciente e para consulta. Por que você acha que as pessoas jogam as garrafas, jogam as tampinhas, jogam as latas na via pública? E isso não gera uma comoção. Por que eu me toquei com isso? Você se toca com isso até hoje, há mais de 20 anos trabalhando nisso. Por que isso não gera? Por que está faltando a gente comunicar? Você falou em educação. Vai um pouco por aí. Segue um pouco o teu raciocínio.
O que acontece? Vamos lá. Eu acho que houve um crescimento de long necks, né? De garrafas de vidro, consequentemente de tampinhas, né? Onde tem garrafa, tem tampinha.
Uhum. De vidro.
Isso. E o alumínio, só que, vamos para a indústria. O alumínio, ele é mais caro. Por isso que talvez a indústria ela tenha interesse em fazer garrafa de vidro.
O vidro seria mais... Eu não tenho esse conhecimento. O vidro seria mais barato. Isso.
Tanto é que na indústria da reciclagem, né, o alumínio paga-se mais pelo alumínio. Você quer estudar o mercado de reciclagem? Que eu até brinco nas oficinas que eu dou nas palestras. É só a gente estudar os nossos ministros do meio ambiente do dia a dia, que são os catadores de reciclagem.
Exatamente.
Quer saber o que vale dinheiro? Olha para a carroça dele. Olha o que ele está catando, que você vai saber, você vai entender o que vale dinheiro na indústria da reciclagem.
Sim.
Eu te faço um teste agora. A gente sai aqui, coloca uma latinha de alumínio no chão, não vai demorar 10 minutos, alguém vai pegar. E não só catador, às vezes pessoas que juntam para a igreja, que juntam para alguma ação e tal, some rápido. Então, veja bem, latinha de alumínio já deixou de ser lixo há muito tempo. Ela é valor, ela é dinheiro. Papelão, PET, é o que o pessoal cata, porque isso tem valor na indústria da reciclagem, né? Vidro, ninguém cata vidro.
Ninguém cata vidro.
Por quê?
Eu nunca tinha
reparado.
Então,
é só você fazer essa análise. Quando você vê um resíduo na rua, você fala, por que não cata? Primeira coisa, opa, isso não deve valer nada. Por que não tem latinha jogada no chão?
Mas então, isso reforça a ideia.
Não, eu vou chegar na indústria. Lei. Sim. Aí eu vou chegar. Você está falando, né? Por exemplo, houve um crescimento absurdo de long neck. Por quê? Por que ao invés de long neck a latinha? Porque a latinha é muito caro, alumínio. É muito caro. E talvez as indústrias não queiram acabar com o alumínio e ficar só na garrafa. E aí.
Então, só as cervejas mais caras vendem cerveja em long neck. As cervejas mais baratas só têm lata. Ou seja, eu acho que ele ganha também, enfim, tem alguma questão aí. Virou moda, né? Virou moda.
Tem todo um porquê, tem todo um aumento de consumo, enfim. E aí a gente fica essa problemática e, no meu caso, toma ele tampinha na rua, toma ele tampinha jogada por aí.
Eu aprendi, eu conheci um trabalho lá no Galpão, que é a Ana Cris Damasceno, responsável pelo Galpão das Artes, me mostrou. Estou vendo aqui sua obra. Muito interessante, né? Eu canso de jogar esse tipo de garrafinha.
Isso é uma garrafinha de Coca-Cola pequenininha.
Ela me mostrou um banco que tem lá no Galpão, é um banco que você conhece, tem eu acho que 3 agora. É um banco azul, como se fosse um banco de praça
se
azul.
Não, se eu não me engano, são 3.600
garrafas. 3.600
garrafas
PET para fazer um banco. Quer dizer, o trabalho que
isso dá... E é uma madeira plástica, né? Coisa bacana.
É, e fica perfeito. Você acha que é madeira, né? Mas sem madeira de árvore.
Graças a Deus, a gente está tendo muito avanço na indústria da reciclagem. Tem muitas startups, tem muita gente inteligente criando coisas, né? Eu vi recentemente aí alguém na rede social postou que tem uns alunos, alguma coisa, pegando a guima de cigarro e transformando em papel. Tem,
sim,
tipo assim, tem muita gente estudando. Tem muita gente estudando o que fazer com aquele problema, né?
Tem
com
uma parceira nossa que qualquer dia vai vir aqui no programa, as duas irmãs, que eles têm um projeto chamado Rebituca Rio.
Sim, faz a prancha de
a prancha de surf.
É o pessoal que é tudo amigo lá da galera do CleanUp, lá do Hilton e tal.
É.
Eu conheço assim através
da Adriana
de rede
e me esqueci o nome da outra
irmã.
Eu
já vi algumas ações com a prancha.
Eu vou trazer as duas aqui.
Lá.
E vou botar um link do vídeo que eu fiz com ela, com a prancha dela e tal.
É, bacana.
Você disse que, enfim, não é patrocinado, né? Mas você às vezes consegue vender as suas obras. Ou... Se alguém quiser, por exemplo, conhecer melhor o seu trabalho e conhecer e até mesmo contratar uma obra sua, ou temporária, ou definitivamente, para pôr numa exposição, que contatos, eu estou sem papel aqui, que o meu querido Geraldo, mas não tem problema, você fala, eu pego o vídeo na edição, e depois, quando eu reeditar, eu vou botar o texto na tela. Não tem problema não, o Geraldo?
Não, comigo não tem, comigo não tem
então,
mistério não.
Eu só quero que você me dê quais seriam os contatos para quem quiser?
Meu telefone, meu e-mail e minha rede social. Não eu tem?
Esse aí tem que ter um moral.
Eu tenho um desse. Se eu ganhei do Emorrico, eu era parceiro do Emorrico, fazia várias ações também. A pessoa doava sangue e ganhava uma tampinha.
Ah, olha só, quantas oportunidades. Qual seria então... seu nome é Alfredo Borré, isso vai estar na edição, ao longo do programa todo, vai estar lá na legenda. Mas o que você daria para um contato com você?
Meu e-mail, alfredo.borré@gmail.com.
Alfredo... Borré. Quem estiver nos ouvindo pelo rádio ou pelo site da rádio, que também é só áudio, esse Borré se escreve...
2R é temudo, Borrete.
Borré se escreve B-O-R-R-E-T de tatu, arroba gmail.com. Que outro contato você daria?
Meu telefone.
21 964 34 64 62 62. Repetindo, prefixo do Rio de Janeiro, 21 964 34 964 34 62 62. Suas redes sociais?
Arroba Ecotampas
é Instagram, é isso?
Isso.
Arroba Ecotampas é o Insta do nosso convidado. O Facebook?
É Facebook.com/Ecotampas.
Facebook também é Ecotampa. É só chegar lá na busca, lá na lente, na lupinha.
Mas eu utilizo mais o Instagram. Vai lá no direct lá, manda mensagem, enfim.
Viu, Geraldo? Ele também. O Geraldo quer que eu utilize mais o Instagram, mas eu... proximidade dos 70 anos ainda me trava um pouco. Eu sei que o problema é meu, não é do Instagram.
Não, eu também não tenho muita intimidade também não, com a rede social não.
Eu tenho muita, mas não com o Instagram. Mas YouTube, tem canal no YouTube?
Não tenho não.
Não, mas tem que criar, hein?
Abrir
o canal com o nosso bate-papo hoje aqui.
Isso.
Primeiro vídeo do canal.
Boa.
É mais uma via de. E é gratuito, né? O YouTube tem essa vantagem. Ele não te cobra, deve ganhar muito com o que a gente produz.
Que na,
né?
É que, na verdade, eu particularmente não tenho. Não sou uma pessoa muito online, não. Não fico. Às vezes no Instagram, vou lá, posto alguma coisinha tal. Não
mas
tenho.
As pessoas que se interessam por você, pelo seu trabalho, pelo meio ambiente, pela ecologia de uma forma geral. Precisam ouvir o que você tem para dizer.
Sim, não,
tem muito pouca gente, Alfredo, dizendo e se preocupando com o que você trouxe aqui hoje. Muito pouca gente. Infelizmente, né? Eu vejo isso pela questão das guimbas. É muito pouca gente. Não, nós somos um nicho de pessoas misturado.
E outra coisa
imenso.
Que quem quiser fazer, mais uma vez, deixa o convite aberto lá, o Galpão das Artes Urbanas, né? Lá onde eu sou um parceiro, um educador, se alguém, algum professor de escola pública, enfim, quiser agendar uma visita lá, entre em contato lá com a Ana Cristina Damasceno.
Na edição do vídeo boto.
Isso, boto o contato lá, porque ela agenda oficinas comigo, oficinas Ecotampas, onde a gente lá recebe as crianças, faz aquele tour lá, aquela visita lá pelas... Sempre tem uma exposição lá no momento. Inclusive, está tendo uma exposição lá do uma artista Carol. Está lá, foi inaugurada semana passada, eu acho, a exposição. Enfim, vá lá conhecer o Galpão das Artes, que é um espaço que tem mais de 50 artistas lá expressando arte através de arte sustentável. E é um espaço que a gente trabalha educação ambiental através da arte, né? E aquilo que você falou, é um espaço público, nossa cidade... E vá lá visitar o Galpão, quem sabe dentro da agenda, porque como é que funciona as oficinas? Você marca, só a escola X, aí você quer fazer a visita lá. Aí a Ana entra em contato com todos os artistas parceiros para ver quem está disponível para ir lá fazer uma oficina voluntária. E eu, graças a Deus, às vezes sempre tenho disponibilidade, sempre estou lá com a Ana recebendo as crianças, enfim.
Você, quando faz essa oficina da sua arte, você enfoca, obviamente, quer dizer, se umas crianças forem lá, você tem um discurso voltado para a preservação do meio ambiente, não é isso?
É. Mas
claro, né? Sim, ao fim da oficina, todo mundo sai com isso na cabeça.
Isso. A gente faz uma temática por algumas questões do nosso cotidiano, né? Eu trago muito exemplo de residência, né?
Da nossa casa. Né?
Isso, da nossa casa. Por quê? A gente lida, às vezes, com muita criança ali, então você não pode ficar com papo de eco chato.
É.
Né? Porque... Então... Eu abordo logo a questão, por que eu não jogo lixo na lata do lixo?
Uhum.
Que o meu objetivo
é... Porque em casa eu jogo e na rua eu não jogo.
Exatamente. Né? Se você falar assim, o que você quer com isso? Eu quero que o cidadão jogue o lixo na lata do lixo. Essa é a minha função. Aí se o Geraldo foca nas cores da reciclagem, pô, Geraldo, ó, vai trabalhar as cores. Eu só quero que jogue no latão de lixo. Por isso que eu sou o defensor da lata do lixo.
Sim.
Eu até brinco lá, né? O que acontece... Inclusive, até quando dou algumas palestras...
Defensor da lata de lixo
ótimo. Eu sou o defensor da lata do lixo. Nada contra as cores da reciclagem, mas eu sou... Porque eu vou defender a minha tese. Eu tenho uma pirâmide da evolução da lata do lixo e do cidadão brasileiro que consiste da seguinte forma. O cidadão brasileiro, ele está na base da pirâmide, né? E ele não joga lixo na lata do lixo. Não joga. O primeiro degrau, o segundo degrau, no caso, é o latão do lixo. Então, quando a população brasileira, a sociedade, tiver o hábito de jogar o lixo na lata do lixo, tudo misturado, aí a gente dá mais um passo. Vamos evoluir para duas latas. Recicláveis e orgânicas. Isso é uma visão minha.
Uhum.
Beleza. Nossa, a população brasileira joga lixo no latão do lixo. Aí se passa 50 anos. Ó, no Brasil não joga lixo na rua. Vamos separar em duas latas? Vamos. Legal. Passou 50 anos, agora vamos pegar o lixo orgânico, a lixeira aqui do orgânico, vamos fazer compostagem, vamos fazer uma opção de coisa. Pega esse latão que tem reciclável, vamos separar em milhões de cores. Passa 50 anos, agora vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, tipo assim, eu jogo muito para a realidade, porque eu já tive alguns feedback. Uma coisa, talvez você, às vezes, receber crianças que têm acesso, né, a mais informações, crianças que você chega e pergunta...
Que
mora num condomínio legal, que estuda numa escola legal e tem, né?
Os pais também se preocupam.
Tem crianças que estão fazendo compostagem e tal, papai, e você chega ali, pô, qual é essa cor? Ah, pô, o papel é na azul e tal, as crianças dão uma aula. E às vezes quando você vai para uma outra base, que é a base 8, você chega ali, as pessoas se perguntam, erra tudo, ele cheira tal, papai, e a criança ela não joga nem no latão. Então, tipo assim,
Começar pelo básico.
A coisa, né? É, então eu sou defensor, na minha oficina eu abordo todas as cores da tal, o que pode ser feito, papapá, papapá.
Mas eu sempre termino.
Mas, e se não tiver as lixeiras? Se tiver, ótimo, que a gente vai ajudar a indústria da reciclagem, separa e tal. Se não tiver, você consegue fazer em duas lixeiras? Então, faz um sacão só de reciclável, ajuda no condomínio quando passar. E se não tiver tudo isso? Lata do lixo. Deixa lá, mistura lá. Mas o principal é na lata do lixo.
Lata do lixo.
Entendeu? Então, eu sou defensor do latão
de
lixo.
Eu lendo no seu currículo, para a gente encerrar nossa conversa, infelizmente... Eu li no seu currículo...
Deixa eu só falar uma frase que o senhor fala muito, né? Não existe, como é que o senhor fala? Não existe...
No mundo não existe o fora.
É.
Ele tem isso no Insta dele. Uma foto.
Isso é o nosso dilema. Não existe jogar fora.
Não existe o fora.
A gente vive dentro. Aqui não tem nada fora.
Mas que eu ia falar? Interrompeu, mas não é o problema. Você interrompeu por um excelente motivo. Me voou. Vamos, infelizmente, precisar encerrar o programa. Foi um prazer imenso para mim te conhecer. Às vezes a gente conhece primeiro a obra e depois a pessoa, né? Não foi o meu caso agora com você. Eu tinha visto muita coisa que você faz, já tinha recebido essa lembrança aqui.
Virtualmente, agora tem ela física?
Isso
é um imã, tá?
É um imã de geladeira. Uma pergunta rápida. Se alguém quiser encomendar, alguém gostou da ideia do imã e se a Rio Tour usou isso como um brinde na Rio...
Vamos lá, deixa eu ver. Deixa então voltar à faculdade de marketing. Então, acontece. Se você tem uma empresa, tem uma logomarca, quer fazer um brinde... ecológico e sustentável, quer fazer umas ecotampas, só você fazer contato comigo, entendeu? Se você quiser fazer um quadro, uma obra de arte, com a sua logomarca, com a sua foto, ou com qualquer arte que você queira, faça contato comigo, que aí a gente faz tudo direitinho, entendeu?
Então,
dá licença.
Mas o orçamento disso, então, só...
Oi?
Só no...
a gente passa, porque depende da quantidade.
Tá.
Aí vem assim na embalagem, ó, tem o... Olha lá, vem o ecotampas, aqui vem o...
E ali viria o nome da empresa, né?
Não, aqui é a minha embalagem.
Não, eu digo assim, aqui
não, aqui dentro
a empresa.
É,
a mensagem que a empresa quiser.
A imagem que você quiser, a mensagem que você quiser
passar.
Ah, já sei,
a última coisa que eu queria te perguntar.
Ah, eu quero te dar um presente.
A tampinha é o latão.
Isso.
Esse material que você usa aqui, que fica...
Papel fotográfico.
Papel fotográfico.
Isso. E aí tem uma resina à base de cola, que é só para você proteger, para não molhar e tal, entendeu?
Tá, o que você queria mostrar? Porque
eu quero te dar um presente. Cadê? Agora você foca aqui, Geraldo. Dar um presente aqui pro meu amigo. Entendeu? Que ó, essa ecotampa muito bonita. Não, foca
essa,
de novo, gente.
Essa ecotampa eu acho que é a mais bonita de
foca
todas.
Foca de novo aqui.
Vai, bota aí.
Pegou?
Pode aproximar. Aí, passou.
Bota. Não, vamos botar. Pera aí, Geraldo. Eu vou botar do lado uma outra mensagem aqui da nossa ONG, do nosso programa. Que é o símbolo de não fumar. Então aí, ó.
Saiu.
Vem pra cá, vem pra mim aqui.
Aí, olha aí. O símbolo do não fumar e
do nosso time
imagem.
Do coração ali. Saudações, vascaína.
Muito feliz saber que você é vascaíno.
E eu
também.
Eu também. Tá aqui o imã do nosso Vascão pra
o nosso
você.
Geraldo é gaúcho, portanto... Ele aqui no Rio ele é Vasco. Ele diz que ele é Vasco, Botafoguense, Fluminense.
Tá bom.
Para não ser flamenguista.
Tá bom.
Então eu ganhei esse do Vasco.
É, seu irmão, para você.
Muito obrigado.
Para você.
Gente, foi um prazer. Eu acho que a gente dissecou bastante esse tema, né? Eu acho que depois você vai voltar aqui, que eu quero conversar mais sobre isso. De repente fazer um programa junto com... O Sérgio César, que foi o cara que te inspirou.
Isso,
né?
Meu grande ídolo.
Grande
gigante
ídolo,
do papelão.
Legal. Muito obrigado, Geraldo.
Um abraço
obrigado
aí, Geraldo.
Obrigado também.